colocando o nosso slide, quero falar aqui dos nossos bastidores. O que, que é isso? No nosso primeiro dia, a gente falou que um gestor de projetos não cuida só do projeto em si. Ele cuida do escopo, ele cuida do cronograma, ele cuida do tempo, ele cuida do orçamento. E gerenciar é cuidar. E nos bastidores, a gente está falando que o gestor faz aquilo que ninguém vê. Aqueles conflitos que aparecem, ele cuida das pessoas, ele cuida do projeto e, principalmente, ele cuida da comunicação. E lembrando, gente, que a comunicação ela é das 5 principais habilidades essenciais que um gestor de projetos precisa ter. Eu até questiono a Gartner, tá? Para mim, é a habilidade essencial. Confesso para vocês que eu acho que é das minhas maiores fortalezas é a comunicação. A forma que eu comunico com o meu time é muito diferente da forma que eu comunico, por exemplo, com o meu chefe. A forma que eu comunico com o meu chefe da Alemanha ou outro meu chefe da França. Tenho vários chefes aqui dentro, várias lideranças para reportar. E também é diferente quando eu vou falar com o time da fábrica, com o time do CD. Cada um tem uma portinha que a gente tem que descobrir, uma linguagem diferente. A gente não pode achar que comunicação é uma coisa básica. Ela é, para mim, das principais habilidades de um gestor e não só de projetos. E não é só a principal habilidade, como também dos grandes desafios, não é mesmo? Quando a gente fala desse mundo pós-pandemia, modelo híbrido, modelo presencial, como que a gente comunica com o time, né? Tantas plataformas, tantas coisas hoje que a gente consegue comunicar, tantas técnicas ou não, o que é certo, o que é errado? Afinal de contas, muitas vezes uma pessoa do time pode entender a outra entender B. Como que a gente estabelece essa comunicação ágil? Como que a gente cria times fortes e engajados? E vamos combinar, né, gente? Ninguém aqui quer ser um profissional que vai ficar para trás por causa da boa e velha comunicação. Então, por isso, hoje temos convidados de honra. E antes disso, segura lá que a gente já vai liberar o check-in para vocês. Novidade do dia, por favor, garantam o check-in, a presença de vocês, está aí na tela, para vocês também não ficarem ansiosos, porque hoje o conteúdo é de altíssimo nível, QR Code liberado na tela, vou esperar você marcar a sua presença para a gente dar início aqui com os nossos conteúdos, comenta aí no chat quem já marcou a presença, e lembrando que as nossas 3 aulas vão ficar disponíveis na plataforma até sexta-feira. Poxa, professora, perdi uma aula, quero revisar a técnica que o Joseph falou ontem, quero relembrar o case que o Rony trouxe, quero relembrar aquele framework de escopo. As aulas estarão disponíveis até sexta-feira, não percam. E também, para você que esteve conosco durante esses 3 dias, o certificado será enviado para vocês até o dia 30 de abril. Lembrando que tem que ter feito check-in nos 3 dias. Beleza? Muito bem. Sem mais delongas aqui, gostaria de chamar a nossa primeira convidada, mas vou trazer um dado antes disso. Estamos falando que 44% dos executivos afirmam que barreiras de comunicação acabam atrapalhando a conclusão dos projetos. A nossa primeira dor foi falar de escopo, como que um escopo mal definido atrapalha a conclusão de projetos. E aqui a gente traz a segunda maior dor, que é a comunicação. E das grandes causas que os projetos não são entregues. Aprender a se comunicar com o time, gente, pode parecer básico, mas não é. E para falar sobre isso, gostaria de chamar aqui nossa convidada de honra, Gi Chimentão. Vocês já devem lembrar dela do nosso primeiro dia de aula. A Gi é nossa rede de produtos, conteúdos da Conquer, tem mais de 10 anos de experiência na área de educação. E é uma facilitadora de projetos de sucesso. Seja bem-vinda, Gi!
Boa noite, pessoal! Que bom estar aqui com vocês de novo hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. Assim como no primeiro dia, né, que eu estive aqui junto com a Pai, e ontem Joseph esteve aqui junto com vocês, hoje a gente quer fechar esse curso, essas 3 aulas de gestão de projetos com chave de ouro. E eu estou muito feliz de estar aqui de novo para a gente poder trabalhar esse conteúdo de alto nível que a Pá trouxe aqui no começo da aula para vocês. Então, com muito carinho aí, muita honra. Estou aqui de novo junto com vocês.
Boa, Gi, que honra. Gi, falei lá que é das principais habilidades. Na minha humilde opinião, para mim é a principal habilidade. A gente não pode ignorar. Confesso que a minha primeira formação de artes cênicas me ajudou muito na comunicação, mas eu tive que estudar bastante esse assunto. E aí, enfim, quero te perguntar. Você, que é hoje das grandes líderes que a Conquer tem, quais técnicas de gestão e comunicação que você utiliza no seu dia a dia? O que você sugere também para a turma que está querendo avançar nessa carreira de gestor de projetos? Conta para a gente, Gi!
Boa, Pá! Gente, vou trazer aqui então um pouco da minha experiência e também, assim como eu trouxe a ferramenta PQG lá na segunda-feira, né, para que o gestor não perdesse de vista as três grandes perguntas que ele precisava fazer para garantir gestão, para garantir visão sistêmica, eu vou trazer mais uma ferramenta aqui para vocês hoje, que é o que eu utilizo para garantir comunicação. Como a Pá colocou, comunicação é sim, eu também considero, se não a principal habilidade que a gente tem hoje para poder se destacar no mercado em qualquer área. Ela foi importante há 2000 anos atrás, continua sendo importante hoje e com certeza vai continuar sendo muito importante daqui para frente no futuro, né? Quem tem habilidade de comunicação muito bem desenvolvida tem grandes oportunidades, sim, em qualquer situação, seja na situação pessoal ou seja na situação profissional, e isso eu levo muito comigo, né? E aí venho trazer um dado aqui para vocês, entenderem assim, o quanto isso é importante, principalmente dentro das empresas e para o gestor de projetos, que é o líder daquele projeto, o líder da equipe multidisciplinar que vai trabalhar com esse projeto, né? Hoje, gente, as lideranças, as pessoas que lideram projeto, lideram pessoas, representam 70% do engajamento e da produtividade das pessoas, segundo uma pesquisa da Gallup em 2022. Né? Então, dá retorno sobre o desempenho das pessoas, melhora também em média 15% o desenvolvimento individual em equipe e aumenta o nível de motivação, né? Isso é uma pesquisa que a Harvard Business Review trouxe também em 2022, números atualizados assim, para dizer o quão é importante a comunicação para engajar, manter as pessoas motivadas para um objetivo comum, para um fim. E esse é o papel do gestor de projetos, né? Então, por isso, eu vou trazer essa ferramenta aqui para vocês hoje e vou costurar cada um dos pontos dessa ferramenta para a gente poder trazer juntos aqui, né? Chegar juntos à conclusão de que realmente comunicação é algo que precisa ser desenvolvido por esse gestor, essa gestora de projetos, ok? Então, a ferramenta que eu vou trazer aqui para vocês hoje é a 3PF. Então, para ativar a comunicação em projetos, roda um 3PF. Mas, Giovana, o que é esse 3PF? Eu vou explicar para vocês, mas se vocês puderem lembrar de uma palavra, essa é a palavra que vocês precisam lembrar aí para essa ferramenta, que é a 3PF, que é justamente o quê? Vamos falar do primeiro P aqui? O primeiro P para uma excelente comunicação, para fazer a gestão de projetos, né, para ativar a comunicação para gestão de projetos, é o porquê. Explicar sempre os porquês. A comunicação ela precisa estar muito bem azeitada, né? E a gente precisa explicar o porquê a gente está pedindo alguma coisa, o porquê a gente está cobrando o prazo daquela ação que está dentro do projeto, o porquê a gente precisa daquele dado que a gente está pedindo para um membro da nossa equipe para poder mostrar resultado do projeto, por exemplo. Lembrando que o gestor de projetos é o guardião desse projeto que está sendo feito, do objetivo dele e do resultado que ele precisa dar. Então, explicar o porquê para as pessoas que estão trabalhando em prol desse projeto ajuda na motivação e para que elas possam entregar aquilo que você está pedindo. E aí, para isso, eu vou exemplificar com um exemplo de uma pesquisa científica que Harvard fez também para poder entender a importância de você dizer os porquês. Esse estudo ele foi feito na fila da máquina de Xerox da universidade por uma psicóloga lá de Harvard, e o estudo era exatamente o seguinte. Era a primeira vez que ela colocou esse estudo, o primeiro experimento, o primeiro teste, a pessoa chegava na fila e perguntava assim, com licença, posso usar a copiadora? Quando ela fez essa pergunta, deixa eu passar aqui, 60% das pessoas... 60% das pessoas disseram sim, você pode usar a fotocopiadora, 60%. Agora, num outro teste que foi feito, a pessoa chegou na fila da copiadora e perguntou assim, com licença, eu posso usar a copiadora? Eu estou com pressa. Com esse motivo, a explicação do motivo, a gente já teve uma diferença nesse número. 94% das pessoas concederam que essa pessoa pudesse usar a copiadora antes. Aí foi feito um terceiro teste, uma terceira pergunta. Com licença, eu posso usar a copiadora? Eu preciso fazer uma cópia. Pode parecer simples, né? Pode parecer óbvio. Olha só o percentual das pessoas que permitiram que essa pessoa pudesse usar a fotocopiadora, 93%. Vocês perceberam que a segunda e a terceira pergunta não tiveram muita diferença do percentual de pessoas que permitiram que essa pessoa usasse a fotocopiadora? Por quê? Pelo simples fato da pessoa ter colocado o motivo pelo qual ela queria furar a fila, pedir com licença na fila e usar a fotocopiadora. Com esse estudo, a psicóloga de Harvard, então, trouxe, né, constatou-se que explicar os porquês facilita com que o outro possa conceder, possa colaborar com você para que essa entrega do que você está pedindo ela seja feita, ela seja efetuada. Então, o primeiro grande P ali dessa nossa ferramenta do 3PF é justamente explicar o porquê. Sempre quando você está se comunicando dentro de um projeto, explique o porquê. Se você precisa fazer o engajamento das pessoas para poderem comprar junto com você a ideia do projeto, explica o porquê. Explica o objetivo. Lembra que na segunda-feira a gente falou sobre o projeto do Boticário, onde a gente queria fazer uma entrega para mulheres em situação de vulnerabilidade social, certo? O objetivo estava muito claro, a entrega estava muito clara, o resultado que a gente queria estava muito claro. Isso é um porquê. Isso te ajuda a chancelar o projeto. Então, esse é o primeiro. Vamos para o segundo P? O segundo P é ativar o pássaro falante. O que é isso, Giovana? Pássaro falante é uma técnica que é usada justamente para que você, na comunicação, não é só eu falar para o interlocutor, é eu saber escutar também e manter esse diálogo. Isso é comunicação. E o pássaro falante te ajuda a mostrar que você está genuinamente escutando a pessoa e que você está entendendo exatamente o que ela está falando, para que adversidades nessa comunicação não aconteçam. Então, é uma técnica bem simples. Você vai verificar se a outra pessoa te entendeu, né? Então, a pessoa está dizendo para você, ó, a gente não conhece o público que vai consumir o produto, a gente precisa incluir uma ação no projeto sobre isso. Lembrando lá do projeto do Boticário que a gente falou na segunda-feira. Eu, como gestor de projetos, estou escutando isso aqui que a pessoa está me falando da equipe, e aí eu digo assim, certo, então você quis dizer que no projeto do Boticário, no qual a gente tem um público-alvo, que são mulheres em situação de vulnerabilidade, nossa equipe não conhece esse público. Por isso, a gente precisa, então, entregar uma estratégia para conhecer esse público melhor. E isso vai ajudar a gente na construção do produto. É isso que você quer dizer? A outra pessoa vai responder. Respondeu, exatamente. Então, vocês estão vendo que a pessoa trouxe uma questão que precisa ser resolvida, eu repeti essa questão colocando mais alguns elementos para verificar, me certificar de que eu entendi o que a outra pessoa está me trazendo. Isso é ativar o pássaro falante, é você repetir o que a outra pessoa te trouxe por duas razões. A primeira, você mostrar que você está escutando, você mostrar que você está atento, isso gera empatia, isso gera rapport, né? Isso gera conexão. E segundo, para você se certificar de que você entendeu exatamente o que a outra pessoa te trouxe. Isso também faz parte de uma boa comunicação. Esse é o nosso segundo P da ferramenta, gente. Então, o primeiro, explicar os porquês. O segundo, ativar a técnica do pássaro falante, que é essa repetição. Vamos para o terceiro? O terceiro é muito importante para um gestor, uma gestora de projetos, que é criar pontes e não muros. Às vezes a gente escuta, né, a reclamação também, a área de marketing não está querendo ajudar a gente aqui a montar essa campanha para esse projeto do Boticário, viu? Não dá para contar com marketing mesmo. Mas será que a equipe do marketing, que está tratando comigo, que sou com a equipe de produto, está entendendo o que a equipe de produto quer? Isso é construir muro. Como é que o gestor, a gestora... E eu sei, eu estou falando esse exemplo, eu sei que vocês estão se identificando aí, né? Porque toda e qualquer empresa que tem uma equipe multidisciplinar, né? Uma squad que está trabalhando em projetos, já teve que lidar com isso, de achar que a outra área não está querendo colaborar. Isso é construir muro. Agora, como é que a gente desaba esse muro e constrói ponte, cria ponte? O gestor, a gestora de projeto, lembra, é responsável pelo engajamento, né? Para que as pessoas comprem o projeto. Ele tem que ser o maior exemplo, ele e ela tem que ser o maior exemplo disso. Então, eu trouxe algumas perguntas que você, gestor, gestora de projetos, podem fazer para poder medir a temperatura e aí sim criar estratégias para poder criar essas pontes, tá? Vamos ver as perguntas aqui que eu coloquei para vocês. A primeira: pode existir um ruído de comunicação impactando esse resultado? Então, se o time de produto vem falar comigo, que sou gestora ou gestor de projetos, que o time de marketing não está colaborando, será que eu acato, eu vou lá e vou dar um feedback? Poxa, por que vocês não estão colaborando? Ou eu vou entender se existe algum ruído de comunicação que aconteceu que talvez o marketing não tenha entendido ou o produto não tenha levado a informação. Então, essa é uma pergunta de checagem, de medição de temperatura. Outra pergunta: será que a informação está chegando onde ela deve chegar? E aí eu já vou dar a estratégia para isso, tá? Terceira pergunta: o que pode ser feito para minimizar esse problema que eu encontrei entre marketing e produto, por exemplo? Como é que eu posso facilitar isso para que produto não ache que marketing não está ajudando e marketing acabe pegando ranço do time de produto porque produto reclamou? Como é que eu resolvo isso? E existem outras pessoas na equipe ou na empresa que têm peças que faltam nesse processo? Talvez a gente está conseguindo resolver alguma coisa de tecnologia e a gente não tem ninguém de tecnologia aqui nessa equipe de multidisciplinar para resolver. Será que eu preciso ir lá no time de tecnologia, falar com o líder e falar assim, ó, preciso de alguém que consiga resolver isso e isso? Tem alguém com a habilidade necessária para a gente poder trazer para junto do projeto? Essas perguntas são perguntas de medição de temperatura. Como é que você organiza, então, a comunicação? Como é que eu organizo? E aí estou trazendo aqui proposta para vocês. Como é que eu organizo a comunicação para que eu possa aparar essas arestas? Medir a temperatura, estou vendo que tem ruído, estou vendo que tem um problema para ser minimizado, estou vendo que a informação não está chegando. Separei três coisas aqui para vocês. Primeiro, muito importante, rituais de status, né? Na metodologia ágil de Scrum, por exemplo, os status eles são feitos semanais e às vezes reuniões em pé todos os dias. Então, dependendo do prazo que você tem para o projeto e como esse projeto precisa caminhar, você pode criar rituais de status. Por exemplo, um ritual de status é toda segunda-feira existe um check-in onde a equipe do projeto se reúne para poder bater pauta de tudo que estava na responsabilidade de cada área. E a gente já poder elencar combinados do que precisa ser feito para essa semana. Toda sexta-feira tem um check-out para a gente poder entender quais foram as ações que foram feitas e poder repactuar processos para a próxima semana. Check-in segunda na sexta. Ah, Giovana, mas isso você está tirando autonomia. Pelo contrário. Alinhamento, gente, isso a gente precisa ter bastante em mente, né? Check-ins e check-outs, né, reuniões e rituais de status são para acompanhar alinhamentos que foram feitos. Se você tem um alinhamento muito grande com cada um da sua equipe, se você consegue comunicar, e o óbvio precisa ser comunicado, né? Se você consegue comunicar exatamente o que cada um da área precisa fazer, essas reuniões são para batida de bumbo, são para poder acompanhar a pessoa poder dizer se está sendo feito ou não e que você pode ajudar. Né? Se você tem esses rituais muito bem feitos, você não precisa ficar toda hora ali, sabe? Quando você está no WhatsApp ou na ferramenta de chat que vocês têm falando assim, e aí, conseguiu fazer? E aí, tá assim? E aí, tá assado? Se você delimita que toda segunda e sexta, ou toda segunda-feira, por exemplo, você vai ter esse ritual onde a pessoa precisa levar a entrega, ela tem liberdade e ela tem autonomia para poder trabalhar durante a semana para poder levar toda segunda-feira para você. Então, rituais de status são bastante importantes nesse momento para criar pontes e não muros. Outra questão que eu trago para vocês é: que ferramenta você vai usar para acompanhamento de etapas e processos? E essa ferramenta, gente, pode ser uma simples planilha, onde nessa planilha você tem lá qual é o objetivo do projeto, você tem lá o escopo do projeto que você aprendeu na segunda-feira, como se faz um bom escopo, e depois você tem as linhas de tarefa. Então tem lá tarefa 1, 2, 3, qual é o time responsável, a pessoa responsável por cada tarefa e o prazo. Ali, numa simples planilha, a pessoa ela pode ter uma visão 360 de como é esse projeto, qual o status dele, e pode consultar essa planilha quando precisar. Então ter uma ferramenta de acompanhamento de etapas e processos é muito importante e pode ser feita numa simples planilha, por exemplo. E um terceiro ponto importantíssimo para poder azeitar a comunicação e criar pontes é onde você vai poder se comunicar com a sua equipe em tempo real para alguma emergência, para alguma mudança de rota, para algum dado que você precisa que, de repente, foge de segunda ou da sexta-feira. É num grupo no WhatsApp que você vai montar? É um chat, se você usa Google, por exemplo, é um chat no Google que você vai montar? Ou é num grupo de e-mails que vocês vão combinar? Você precisa combinar isso com essa equipe de trabalho desse projeto para que você tenha essa ferramenta de comunicação e para alguma emergência ou algo você tenha em mãos aí esse time para poder trabalhar. Ou às vezes você quer mandar alguma mensagem inspiracional, ou às vezes alguma reportagem legal, ou às vezes algum elogio, por exemplo, que o time do Grupo Boticário fez para o time aqui da Conquer, e você é o gerente, a gestor de projeto, e você quer trazer esse feedback para o time se engajar. Essa ferramenta de comunicação, independente do lugar que você for usar, ela ajuda para isso também, para a parte de engajamento, que é de responsabilidade do gestor da gestora de projetos. Beleza? Então, esse é o terceiro P da nossa ferramenta 3PF. Então, primeiro falei do porquê, explique o porquê. Segundo, eu trouxe aqui, vamos voltar aqui para o segundo, eu trouxe aqui para ativar o pássaro falante. Terceiro, criar pontes e não muros. E último, e não menos importante, aceitar e passar feedbacks. Você, como líder do projeto, dar e receber feedbacks é muito importante para ajustes de rota. E eu trouxe aqui também para a gente refletir, né? Como é que eu preparo um feedback? De repente, aquilo que você tinha combinado com a pessoa que está para entregar o projeto não foi executado da forma que vocês tinham combinado. Como é que você ajusta isso no processo? E aí eu trago algo muito importante que todos nós precisamos trabalhar, que é ter as conversas difíceis, né? É a gente poder chegar e falar para essa pessoa, dizer para poder ajustar essa rota, porque o grande objetivo aqui é que, claro que a equipe multidisciplinar aprenda no processo, mas que você entregue, né? Vocês juntos entreguem um resultado no final. Então, para um feedback bastante assertivo, também trouxe aqui um pulo do gato, que é, primeiro, preparar o terreno, né? A gente pode conversar sobre, por exemplo, né? Um exemplo que eu dou aqui para vocês. A gente pode conversar sobre a reunião de projetos que a gente teve ontem? Preparar o terreno para a pessoa saber que a conversa que você quer ter com ela é sobre isso, para que ela não seja pega de surpresa. Então, você vai primeiro perguntar para ela se ela tem um horário disponível, porque você gostaria de conversar sobre a reunião de projetos que aconteceu na data de ontem. E aí, a primeira coisa, quando vocês sentam para conversar, a primeira coisa é convidar para uma autoavaliação. Você perguntar, o que você achou do alinhamento que você fez com a Silvia? Você acredita que foi feito da melhor forma? Essas perguntas que você faz, você já aproveita para tirar o elefante da sala, né? Para dizer assim, ó, é sobre isso que eu quero falar. E para você chegar de uma forma que faça a outra pessoa pensar assim, poxa, deixa eu ver o que aconteceu ontem, recapitular, a pessoa lembrar do que aconteceu, para vocês começarem o diálogo. Aí sim você dá o seu feedback. Ó, eu gostaria de te dar um feedback sobre isso. Quando você falou assim, você passou a sensação de, e por isso, e nunca falar sobre da pessoa assim, você é. Sempre dizer, durante a reunião, você foi assim, assim, assado. Para você não rotular a pessoa com o que você quer dizer. Ah, você é rude. Ou você é impaciente. Não, durante a reunião, você demonstrou impaciência. E é por isso que eu queria trazer isso para você. E aí vocês continuam a conversa. Muito importante dar o feedback, cuidando com essas palavras, né? Para que vocês possam ter um diálogo bastante saudável. E aí, nunca sair de um feedback sem planejar uma ação, né? Então, pelo que a gente conversou, o que você acha que pode ser feito? Como é que a gente pode tratar isso nas próximas reuniões? Porque aí vocês saem com esse recombinado, vocês saem repactuados, né, do que vocês conversaram. E a mesma coisa quando você vai receber o feedback. Você pode, em algum momento específico, pedir para as pessoas individualmente para que elas deem um feedback sobre o seu trabalho, sobre como está sendo a condução da gestão de projetos, para que vocês possam sempre ser bastante transparentes um com o outro e azeitar essas questões. Gente, essa é a ferramenta 3PF. Então, para que você possa ativar, deixa eu passar o slide aqui, ativar a comunicação Rodum 3PF, que é justamente explicar os porquês, ativar o pássaro falante, criar pontes e não muros e aceitar e dar feedbacks. Eu tenho certeza que se você colocar isso na sua rotina como gestor ou gestora de projeto, se você rodar um 3PF durante o projeto, eu tenho certeza que você vai conseguir medir muito bem a temperatura de como é que está sendo a comunicação e vai garantir que os processos e as ações, os esforços feitos para que esse projeto aconteça, alcancem os resultados que você almeja, tá bom? Então, pá, essa é a ferramenta que eu estou trazendo, que é uma ferramenta que eu uso no dia a dia. Eu tenho esses rituais bem estabelecidos aqui com o time para que os projetos eles corram da melhor forma.
Sensacional, Gi. Não posso deixar de falar sobre feedback. Sou muito fã dessa ferramenta, gente, que exige muito a comunicação. Eu sempre falo para o time, gente, o feedback ele é desconfortável para quem recebe e para quem dá. Não é gostoso você ter aquele momento de ajustar rotas, né? De falar fatos e dados, né? E não esperem o famoso ciclo de gente, ou ciclo de performance. O feedback ele tem que ser constante, não é mesmo? E eu sou muito fã dessa ferramenta dos 3PFs. Feedback, gente, faça com que seja agradável, tanto para você que é líder, quanto para outra pessoa. Nada melhor do que utilizar a comunicação. E a comunicação, muitas pessoas acham que é falar o que o outro quer ouvir ou agradar. Comunicar é estabelecer conexão, galera. E uma conexão clara, empática, eficaz. E essas dicas que a Gi trouxe, desde estabelecer metas claras, começar pelo porquê, entender o propósito e até praticar a escutativa, que hoje eu acho que é das ferramentas mais difíceis, porque a gente anda tão ansioso que a gente já começa a ouvir a pessoa pensando na resposta. A escutativa não. É você estar ali presente, escutando aquela pessoa, praticando a empatia. Com essas dicas, a gente está construindo não só equipes mais coesas, produtivas, mas um ambiente de trabalho em que reina a confiança, a transparência e o respeito. Tá tão difícil encontrar isso hoje em dia, né, gente? Mas, ó, é possível. E tudo começa por você, que é gestor. Eu vou aproveitar, Gi, que até nas minhas aulas de pós-graduação, eu sempre indico dois livros. Um, Comece pelo Porquê. Gente, esse livro é essencial. E tem um outro livro que eu confesso que mudou muito a Paloma, que é A Coragem de Não Agradar. A comunicação também passa por isso. E ser líder de projeto também passa por a gente não agradar a todos. A gente vai ter conflitos. E como que a comunicação nos ajuda a ter um bom senso, uma transparência e uma comunicação clara para trazer todos para perto de você e não afastar as pessoas de ti. Bom, somos responsáveis, então, não só pelo sucesso do projeto, mas pelo bem-estar do nosso time. Também somos responsáveis pelo desenvolvimento das nossas equipes. E para falar sobre equipe e comunicação, nada melhor do que chamar um convidado de respeito. Felipe Ferrari, que prazer ter você aqui. Gente, Felipe é diretor de estratégia e desenvolvimento de canal do Grupo Boticário. Possui mais de 10 anos de experiência em liderança, estratégia e growth. Mais de 13 anos em experiência em desenvolvimento de canais de venda. Alô, time comercial, olha a cara aqui, hein? E além disso, já passou por grandes empresas como Grupo Ambev e HSBC. Fih, seja muito bem-vindo, que honra ter você aqui. Queria que você contasse um pouquinho sobre como é a sua trajetória em gestão de projetos, como que você começou essa jornada e se apresentar melhor aqui para a turma. Seja bem-vindo, Fih.
Boa, obrigado, Pá. Puta, um prazer estar aqui. Não sei se eu contei essa história até para você ou para vocês todos. Eu acho que eu fui um dos primeiros palestrantes da Conquer, ainda quando eu tinha ainda uma salinha em Curitiba. Então, é um prazer gigantesco estar aqui com vocês. Espero contribuir. Bom, queria falar um pouquinho, então, sobre minha trajetória. Começar por aí. Vocês já viram aqui que eu trabalho no Boticário ou no Grupo Boticário. A Gi, inclusive, usou vários desses exemplos aqui. Eu fico muito feliz. Eu comecei a trabalhar no mundo corporativo muito cedo, assim, com 17 anos. Eu passei por vários lugares, de segmentos diferentes, né? A Pá mostrou um pouquinho aí sobre Ambev, uma HSBC ainda, segmento bancário, e agora no mercado de beleza. E eu entrei no Boticário como trainee, em 2010. Foi um processo bem extenso, tinha mais de 11 mil candidatos, tinham 11 vagas, e felizmente eu consegui passar. Na época, ainda era boticário, inclusive, né? A gente tinha só nossas, só, né, entre aspas, nossas lojas, né? Eram mais de 3 mil lojas na época já, era uma marca só, até a gente evoluir para o nosso ecossistema de marcas. E aí eu vou até permitir colocar um slide aqui que eu acho que vai ficar mais fácil para todo mundo ver, que é sobre qual que é a nossa trajetória como grupo, né? Então, eu falei lá sobre a gente só ter lojas em 2010, mas ela começou essa trajetória já desde 1977. E a partir disso, desde 2010 para cá, muitas outras marcas foram criadas, a gente também adquiriu outras, né? Como algumas marcas criadas passam por Eudora, quem disse Berenice, Beauty Box, e outras que a gente adquiriu, como Vult, Beleza Não Web, Dr. Jones. Então, agregou um portfólio de marcas bastante grande. Por isso a gente fala grupo, e vocês vão me ouvir falar sobre GB, né? Uma forma mais íntima de falar Grupo Boticário. Bom, durante toda essa trajetória de GB, portanto, eu fui sempre de áreas de negócio. O que eu quero dizer com isso, foram sempre áreas diretamente ligadas no resultado. Eu passei por áreas como desenvolvimento de canal, de planejamento, ou até em estruturas mais comerciais, ali super ligada a franchise, no nosso caso. Eu sempre liderei projeto por onde eu passei e sempre teve um viés de oportunidade de mercado ou mesmo de melhorar a experiência dos revendedores, dos nossos clientes ou franqueados. E aqui, uma reflexão importante que eu me fiz por muito tempo e eu acho que vale trazer aqui, é que a gente gere projeto em todas as áreas, seja na vida profissional, mas também na vida pessoal. Quem não tem um projeto aqui de, eventualmente, mudar de casa, né, de mudar de trabalho, de emagrecer, de engordar, de fazer exercício. Projeto está ligado com a nossa vida sempre, né? Então, a gente chama projeto muitas coisas dos quais a gente quer fazer. No âmbito profissional, também, a gente acaba, talvez, numa visão um pouco mais antiga, de que existe apenas uma área dedicada para projetos, ou PMO, ou até numa dinâmica mais atual, né, de tecnologia, de ter project managers ou business owners e assim vai. Mas, na verdade, todo mundo trabalha com projeto, e por isso que a importância desse tema é tão grande. E é por isso também que eu estou super feliz para falar disso aqui. Bom, para continuar um pouquinho o papo, eu queria destacar um pouquinho dos projetos que eu conduzi aqui nessa trajetória e falar para vocês que, na prática, o maior projeto que eu liderei até então, sem dúvida nenhuma, foi a criação do canal de venda direta para a marca Boticário. Para quem não sabe, a venda direta é o canal onde a gente faz a venda mais tradicional, né? Onde as revendedoras vão até a casa dos seus clientes, através dos seus catálogos e vendem seus produtos, né? A gente, como eu falei antes, eram só lojas, a gente viu uma grande oportunidade de mercado, uma grande parte do mercado de beleza está nesse canal de venda direta, então a gente resolveu ir para lá também. Bom, esse projeto durou, assim, dura até hoje, para ser super sincero, mas eu fiquei nele mesmo como líder de projeto por mais de 5 anos, tiveram mais de 100 pessoas envolvidas, teve muita, muita gente envolvida indiretamente. E como eu falei, ela partiu de uma oportunidade de mercado. A gente viu que boa parte do mercado de beleza estava aqui, na venda direta, e aí a gente foi para lá. Qual que foi o desafio enorme da época, né? O contexto era em que o resultado das lojas estavam ótimos, as lojas cresciam muito, a gente tinha muita loja. Se olhasse por uma perspectiva, estava tudo muito bem, né? Só que a gente tem um pensamento aqui como grupo, que eu adoro, que é: a gente acredita muito que se mexe sim em time que está ganhando. Vocês vão me ouvir falando um pouco dessa frase aqui de novo mais para frente. Em função disso, a gente teve uma dificuldade também de criar engajamento nas áreas internas, porque, vamos imaginar o cenário, estava tudo ótimo, a gente tinha nossas mais de 3 mil lojas. Puxa, agora vai vir alguém, uma área aqui, algumas pessoas que querem mudar todo esse planejamento, né? Planejamento de loja acontece com uma antecedência muito grande. Por exemplo, também abriu, o Natal desse ano está pronto, né? Então, entrar numa dinâmica de um canal de venda direta, que é um canal bastante mais de curto prazo, no sentido de que as coisas mudam muito rápido, né? A gente trabalha em ciclos que a cada 21 dias muda tudo, muda a promoção, muda o lançamento. Então, é um canal assim, de bastante agilidade. E isso provocou um desafio muito grande nas equipes de a gente evoluir a forma que a gente trabalhava. Então, o nosso grande trabalho aqui foi muito sobre alinhar a visão, a comunicação interna e externa e, sobretudo, o engajamento do público, né? E qual que é a melhor forma de engajar, né? Acho que a Gi falou muito sobre comunicação e, de fato, acredito muito nisso. Para mim, a comunicação é um fator-chave. mas também acredito muito sobre trazer as pessoas para viver aquilo na prática. Então, o grande insight aqui, talvez, foi a gente trazer essas pessoas para o campo, a gente levou elas para a rua, mostramos em loco lá a transformação que a gente estava fazendo, a gente foi prospectar revendedor, colocamos uma amostrinha, vem ser revendedor, né? Explicamos na prática o que era aquilo, e aí sim, as pessoas que trabalhavam com a gente tiveram aquele choque de realidade, falaram, puta, o negócio é legal, não está perfeito ainda, vamos fazer isso aqui ser o melhor possível. Né? Para mim, uma boa gestão de projeto, inclusive, é acreditar que você não precisa estar perfeito para colocar a coisa na rua. Né? Vamos colocar, vamos testar e a gente vai evoluindo. Por isso, é até difícil ver um projeto que tenha necessariamente um fim, porque para mim é sempre uma evolução sobre aquilo que a gente colocou. Bom, depois disso, a gente chamou todo mundo para a rua, sentiram em loco o que estava acontecendo, as áreas começaram a se mobilizar, a gente colocou mais recursos, mais pessoas entraram para atuar no projeto, e a gente viu bastante evolução. Eu gosto de falar que a gente sai de uma síndrome, ou eu saí mais de uma síndrome de patinho feio ali, e a gente ganhou bastante protagonismo, que a gente tem até hoje, o canal é super relevante. Bom, os resultados deram muito certo. Acho que o maior ponto de transformação, de inflexão que o Grupo Boticário teve na história recente, então, de fato, foi algo muito grandioso, de muito sucesso. E a gente também evoluiu muito na gestão e na criação, né, da nossa relação com os nossos revendedores e também com os nossos franqueados. Então, falei bastante aqui, Pá. Me fala aí sobre se ficou claro, o que a gente pode explorar um pouquinho mais.
Adorei, Fi. Adorei o que você falou, que todos nós somos gestores de projetos, seja pessoal ou profissional. Afinal de contas, os projetos envolvem nossa vida todos os dias, né? E esse projeto que você trouxe do grupo, poxa, ainda mais legal, porque time que está ganhando se mexe sim, né?
Então, ô, filho, é mas isso eu aí. Tenho uma...
Opa, desculpa.
Pode falar, Não, pode falar.
Imagina, eu fiquei curiosa aqui. A Gi trouxe um pouco das técnicas de gestão, de comunicação. E você, também uma apaixonada por projeto, o que, que você usa aí no dia a dia? O que, que você acredita que é essencial para quem está buscando prosperar aí com os seus projetos? Conta pra gente, tenho certeza que você tem ferramenta aqui, muito legal.
Boa, com certeza. Antes de falar da ferramenta, também quero trazer uma outra frase de impacto aqui. Eu tô assim, hoje eu tô empolgado nas frases. Bom, tão importante quanto o que a gente vai fazer é o como a gente vai fazer. Vou até repetir a frase. Tão importante quanto o que vamos fazer é o como a gente vai fazer. Isso, para ser super sincero, guia inclusive a cultura do Grupo Boticário, que é onde eu estou. E eu acredito muito nessa frase para várias esferas da vida, inclusive. E eu trouxe ela aqui porque é importantíssimo olhar, seja ferramentas, né, a forma que a gente vai lidar com o projeto, mas tem algo central nele, que são as pessoas. Então, não adianta a gente ter as melhores ferramentas possíveis, a gente querer ter o melhor objetivo possível, se a gente não está nas pessoas totalmente engajadas. Então, para mim, o grande segredo aqui dessa gestão de projetos é colocar as pessoas no meio, né? E a partir disso, aí sim, a gente usar as ferramentas para nos ajudar. E aí, como uma ferramenta principal, digamos assim, uma que eu gosto muito, que vai estar na tela logo, logo, coloquei o slide aqui, é o que a gente chama de OKRs ou OKRs, né? Essa ferramenta, ou esse framework, surgiu no começo dos anos 2000, muito conhecido ali pelo Google, e é uma forma bastante atual de condução de projeto, né? Tem uma visão matricial, ajuda muito na clareza do aonde a gente quer chegar e o como. E na pós, inclusive, de gestão de projetos aqui da Conker, a gente fala bastante sobre isso. Mas o que são os OKRs, né? No inglês ali, objetivos e resultados-chave, objectives and key results. E na prática, o objetivo é onde você, o que você almeja alcançar. Né? Então, ele é qualitativo mesmo, assim, ele tem que ser um olhar bem inspiracional. Eu quero chegar lá e não precisa colocar aqui ainda como objetivo exatamente pontos quantitativos. Ele serve muito para inspirar as pessoas e para mover um grande grupo de pessoas para a ambição ou o sonho de onde a gente quer chegar. Então, uma vez que definiu os objetivos, e aí temos que ter também um cuidado de não colocar tantos objetivos assim, né? Até tem na literatura um pouco sobre colocar até 3 objetivos, no máximo 5. E é importante que a gente faça isso para dar uma visão bem clara para a organização e para quem está fora sobre onde quer chegar. Então, definindo o objetivo, a gente vai para as métricas de sucesso, né? Os resultados-chave, que aí sim deveriam ser totalmente quantitativos. Queremos chegar em tal lugar, em tanto tempo, e ter esse protagonismo lá, XYZ, né? Então, essa ferramenta de OKRs é o que a gente usa no grupo, eu adoro, traz muita clareza e mostra para boa parte das pessoas exatamente para onde a gente está indo e de que forma a gente está indo, né? De novo, aqui uma outra frase que eu adoro, minha terceira frase de impacto do dia, que é: a gente sabe muito bem que a gente quer chegar do outro lado do rio, mas o sucesso para chegar lá é a ponte que a gente vai construir, né? Então, o grande segredo aí entra a gestão do projeto, é como a gente vai fazer, ou como a gente vai se movimentar de um lado para o outro. E aqui tem ferramenta, essa é uma das ferramentas que eu acho que ajudam muito, e tem, claro, várias boas práticas. A Gi trouxe no discurso dela várias boas práticas. E um pulo do gato, para mim, é sobre a gente entender bem quem é o público impactado mesmo com o projeto, né? O que a gente chama dos stakeholders, que são as pessoas que vão nos apoiar, ou vão patrocinar aquele projeto, mas também as pessoas que estão impactadas. De repente, vamos pegar o meu exemplo lá de venda direta, tem os patrocinadores, que de fato é a organização, mas tem os impactados, que são nossos revendedores, nossos consumidores, né? Então, a partir disso, importantíssimo a gente definir os ritos do que vai ser comunicado, quando vai ser comunicado, de que forma a gente vai comunicar, né? A Gi trouxe vários exemplos disso, por exemplo, da reunião semanal, toda segunda-feira, vamos falar um pouquinho sobre. E também, um reforço que ela fez, que eu acho super importante, é que isso traz muita autonomia para os times. Pode parecer que não, como ela mesma falou, mas eu digo meu caso prático aqui: o time é super autônomo, porque sabe exatamente para onde quer ir, tem um propósito e tem uma segurança de quando a gente vai falar sobre cada assunto. Então, tem os ritos que também trazem uma segurança muito grande de que tem gente acompanhando, de que a gente está seguindo mais ou menos o planejado. Então, é importantíssimo. Aí tem várias formas de fazer isso, né? Eu gosto muito de ter reuniões de trabalho para discutir mesmo bastante a visão no começo. Tem comunicações informativas para frente, que seja por e-mail, no Slack, qualquer ferramenta similar que você ou sua empresa utiliza, e comunicar as pessoas do que está acontecendo, né? Não necessariamente aquelas que vão tomar a decisão, mas aquelas que precisam estar envolvidas, precisam saber o que ocorre. E tem algo também importantíssimo, assim: volta e meia as rotas vão mudar, algo urgente vai acontecer. E aí sim vale a máxima. A gente não usa mais tanto, mas sempre vale a máxima de usar o telefone, usar o WhatsApp para falar sobre: aconteceu uma coisa, vamos conversar, né? No resumo, no final, assim, a comunicação e o diálogo são super importantes. Falei bastante coisa, mas também queria destacar que, ao longo da nossa condução de projeto, é muito importante a gente também comemorar grandes marcas. A gente esquece disso, né? A gente fica esperando o final daquele projeto. Quando eu chegar lá, aí sim, eu vou ser feliz, né? E, na verdade, a gente deveria ser feliz no processo. A gente deveria comemorar com os times pequenas conquistas, até para a gente se sentir parte disso e olhar para trás e sentir orgulho mesmo de tudo que a gente está fazendo. Por fim, assim, não quero me estender tanto, mas só para fechar, algo super importante também que a gente faz, eu gosto muito de destacar, é manter termômetros ativos, né? Então, com frequência, fazer pesquisa com as pessoas que estão envolvidas, saber o que está acontecendo, entender qualitativamente também que oportunidade tem. Então, a Gi também falou sobre isso, eu quero reforçar, é algo que eu faço direto aqui, é manter a escuta ativa. A gente não faz nada sozinho, a gente faz com os times, faz com as pessoas, então é importantíssimo ter todas as técnicas possíveis, mas ouvir as pessoas, se manter próximo sempre que possível.
Sensacional, Fih. Você entregou um pote de ouro, literalmente, acho que aqui na mão dos nossos alunos. Adorei quando você fala que celebrar faz parte também da comunicação e é um ritual super importante para manter o engajamento da turma. Eu estava no Boticário nessa época que começou a implementar os OKRs e eu lembro que para muita gente era um assunto totalmente novo. Já falava: meu Deus, mais isso? E ainda tem os KPIs? E que aí a gente teve que fazer uma série de treinamentos e até uma plataforma explicativa para todo mundo. Ou seja, teve ali um trabalho de desenvolver as pessoas para isso que a empresa queria naquele momento. Muito obrigada por trazer esse exemplo de OKR, essa técnica hoje tão imprescindível nas empresas. A gente também fala sobre ela na pós-graduação, é importante ressaltar. Mas, Fih, primeiro eu vou deixar aberto ali o chat para a galera, que eu tenho certeza que muitas pessoas ainda têm curiosidade, querem te fazer perguntas. Então, pessoal, chat aberto também para perguntas para o Felipe. Enquanto vocês pensam aí em algumas perguntas ou curiosidades, eu queria saber, Fih, o que é imprescindível para um gestor de projetos? Você tinha falado ali alguns hacks, enfim. Me conta mais, quais são os hacks imprescindíveis para um gestor de projetos?
Boa. Bom, vamos consolidar uma parte de coisas que eu falei. Vamos colocar na tela aqui também, que eu acho que ajuda todo mundo. Isso não está em literatura, não está em nenhum lugar. É a minha visão sobre o que eu acredito que faz parte de uma forma mais objetiva e simples. E tem cinco coisas aqui que eu destaco como super importantes. A primeira delas, e é aí como eu falei, os OKRs ajudam muito, é ter uma visão muito clara de onde a gente quer chegar, uma estratégia de futuro, um propósito, porque isso vai mover as pessoas, né? Isso move as multidões, isso dá clareza de onde a gente está chegando e que também dá autonomia para os times. Então, o primeiro passo é esse. O segundo, eu falei sobre a importância das pessoas. Então, saiba quem são as pessoas. As pessoas as equipes que vão atuar diretamente, mas também quem são os stakeholders aí principais, quais são os ritos de comunicação, como é que ela vai acontecer, deixar isso muito claro, isso traz segurança, e segurança é importante, né? Acho que o Joseph falou faz um, dois dias sobre a importância também da gente ter um ambiente de saúde boa, né? De um bem-estar legal, porque as pessoas bem vão performar bem e vai gerar uma confiança muito grande que vai criar uma alta performance muito grande. Por fim, algo que para mim assim, é essencial é estar próximo da execução. E eu gosto de trazer o exemplo de uma mudança de casa, né? Uma reforma na sua casa. Ninguém fala sobre com o engenheiro que está fazendo, ou a pessoa que está tocando a obra, eu quero isso e depois de um mês, dois ou um ano vai lá visitar e ver como ficou. A nossa casa, a gente vai lá com frequência, vê o que está acontecendo, para uma aresta aqui, refina alguma coisa ali. Então, aí... A proximidade da execução, para mim, é um dos maiores segredos, é mão na massa, né? Depois tem o que a gente falou bastante sobre comunicação, comunicar, né? Isso é importantíssimo para ter alinhamento, mas também para garantir o engajamento. E, por fim, algo que todo mundo sabe, mas não custa dizer, medir, né? Tanto o resultado do projeto, mas também a temperatura de quem está sendo impactado, um pouco das pesquisas que eu comentei. A gente não pode deixar de ouvir as pessoas, porque isso vai fazer toda a diferença no resultado no final.
Boa, Fi. E o ouvir de forma empática, né? A gente falou isso um pouquinho mais cedo. Hoje a gente já ouve fazendo 1 milhão de coisas, participa de reunião fazendo outras coisas, acha que ali um e-mail, estamos comunicando ou não, né? Enfim, garantir realmente que você esteja criando uma conexão com as pessoas. Fi, o chat bombou, abri a caixinha de Pandora aqui, temos duas perguntas que eu selecionei aqui, que eu achei sensacional. Primeira pergunta é do Denis. Como identificar e priorizar oportunidades de quick wins em um projeto, de modo a alcançar resultados tangíveis e rápidos, enquanto mantemos o foco nos objetivos de longo prazo? Deu para entender, Fi?
Deu, ótima pergunta. Obrigado, Denis, prazer. Excelente pergunta. Essa é uma dificuldade que a gente tem de ficar preso só no objetivo final que a gente quer chegar, né? Eu acredito muito que se a gente tem os ritos claros e a gente tem esse acompanhamento próximo, a gente sempre tem que fazer uma revisão sobre, obviamente, o objetivo final, onde a gente quer chegar, mas também sobre os caminhos que a gente está indo. E a partir disso... uma reflexão constante sobre tem algo que eu possa já fazer algum ajuste, já ter um retorno mais rápido? Eu não estou falando sobre retorno financeiro só, não. Claro que também vai ter isso, mas tem também sobre um retorno sobre qualquer tipo de outro indicador que a gente queira criar, que é um retorno sobre o engajamento das pessoas, um retorno sobre um processo melhor que vai melhorar muito algo lá na frente. Então, te respondendo mais diretamente, Denis, cuidado para não ficar só preso ao objetivo final de longo prazo. 2, os ritos que a gente tem com frequência deveriam ter abordagens do que a gente pode melhorar, então, no curto prazo. Então, separar uma parte da agenda para a gente falar de como estamos seguindo lá na visão longo prazo, mas também o que a gente vê de quick wins aqui possíveis no curto prazo. E 3, eventualmente destacar até uma parte do time que esteja trabalhando num projeto mais longo, para tocar alguma coisa, uma melhoria aqui mais curta, né? Se isso for inviabilizar pela quantidade de coisas que a gente está fazendo, vamos destacar outras pessoas aqui para fazer um quick win, porque faz sentido, né? E aí tem toda uma matriz de o que eu faço que dá menos esforço e dá grande resultado, o que eu faço que dá pouco esforço e grande resultado. É nessa iniciativa que a gente deveria focar nesse picuinho aqui que foi a tua pergunta, né? Espero ter respondido. Tinha outra, né, Pá?
Tem mais uma aqui, Fi. A Tamires te pergunta, qual que foi seu maior desafio desde que você entrou no Grupo Boticário e o que, que foi fundamental para chegar até aqui? Para mim, foi a minha comunicação e a forma que eu me conectei com as pessoas. Mas quero saber de você, o que, que foi fundamental e seu maior desafio, Fi?
Olha, a gente não combinou, tá? Mas para mim foi a comunicação. E não porque eu não me comunico bem, eu não me comunicava bem. É porque eu acho que se você me fizer a mesma pergunta daqui 10 anos, eu vou continuar respondendo que é a minha comunicação. A comunicação é algo que tem que ser aprimorada todo tempo, né? Então, no meu caso, aqui nos 14 anos, eu entrei muito novo. Então, eu tinha que me provar pela minha idade num ambiente em que as pessoas eram mais velhas e estava liderando um projeto que ia transformar um monte de coisa. Então, eu tive que calibrar minha comunicação sobre como chegar nessas pessoas, né? Que modo falar, como que é uma melhor forma de abordar. E eu tinha aquela cara, não tinha essa barba aqui ainda, ó, era mais novinho. Então, eu tinha que me impor de alguma forma, seja através do meu conteúdo técnico ou seja na minha comunicação, ou seja nas duas, né? Então, eu fui aprimorando ao longo do tempo. E como que eu aprimorei? Óbvio que eu fiz cursos, né? E até da Conquer aqui, para ser super sincero, que é super bom, de oratória. Mas também algo que a gente acaba não absorvendo tanto no dia a dia, que é a observação. Para mim, a gente tem uma riqueza gigante de conteúdo quando a gente observa o mundo ao nosso redor, né? Então, por exemplo, se a gente olhar você falando, né, Pá, que é excelente comunicadora, eu acho que aqui já tem uma aula sobre como se comunicar. Mesmo sem estar escrito, olha, a Paloma está dando uma aula sobre comunicação. Mas se a gente ficar atento ao nosso mundo ao redor, tem muito insight legal. Então, eu vou dizer assim que de tudo que eu fiz foi sobre a observação de como me comunicar, para que público e de que forma. Então, foi meu grande desafio e acho que vai ser sempre.